Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal absolve deputado Dagoberto Nogueira Filho dos crimes de peculato e dispensa de licitação.
STJ eleva indenização por acidente em via mal sinalizada.
Banco é condenado por forçar empregado a fazer operações irregulares para cumprir metas.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho dos crimes de peculato e dispensa indevida de licitação pública.
As denúncias são da época em que o parlamentar era diretor-presidente do Detran do Mato Grosso do Sul em 1999. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o deputado Dagoberto Nogueira Filho era acusado de contratar, sem licitação, uma empresa de serviços e informática para efetivar a arrecadação de algumas taxas do Departamento Estadual de Trânsito, incluindo o seguro obrigatório DPVAT. Ao analisar o caso, a ministra relatora Carmen Lúcia entendeu que o parlamentar não teve responsabilidade nos atos da empresa contratada e a dispensa de licitação na época era permitida, diante da situação de urgência na contratação de uma empresa para fazer a arrecadação das taxas de trânsito, como multas e DPVAT. Na época, Dagoberto Nogueira Filho e mais 4 pessoas também foram denunciadas pelos crimes de operação irregular de instituição financeira e formação de quadrilha. No entanto, nesses casos, houve prescrição dos crimes.
A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça elevou de R$150 mil para R$396 mil a indenização devida a uma motociclista.
Ela ficou tetraplégica após sofrer acidente em uma rodovia de Santa Catarina que estava em obras e com falha na sinalização. Fátima Ochoa.
A concessionária Autopista Litoral Sul, responsável pela sinalização das obras de duplicação da via, e o DENIT foram condenados solidariamente a pagar os danos morais e estéticos à mulher. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixou a indenização em R$150 mil. Mas, não satisfeita, a vítima recorreu ao STJ. O relator ministro Gurgel de Faria lembrou que não cabe ao STJ, em regra, revisar valores. Porém, nesse caso, ele entendeu que a quantia não reflete a gravidade do caso e nem é suficiente para reparar ou, ao menos, compensar as consequências permanentes dos danos sofridos pela vítima. Por isso, o ministro aumentou a indenização.
Banco é condenado a indenizar funcionário em R$50 mil por danos morais.
Ele era forçado a incluir seguros e outros serviços bancários em contas correntes sem autorização dos clientes. Tudo isso para cumprir metas de vendas.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ailin Brás.
Isso teria levado o trabalhador a situações de estresse e desequilíbrio emocional, devido a reclamações e humilhações sofridas de clientes. Já em primeira instância, o Banco do Brasil foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar indenização de R$100 mil ao trabalhador. O TRT da 15ª Região em Campinas também reconheceu que o gerente era agressivo e obrigava os subordinados a infringirem regulamentos da instituição. Mesmo assim, o TRT reduziu o valor da condenação pela metade, por entender que o assédio foi cometido por um gerente e que o banco não teve culpa direta no dano.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma ferrovia a pagar a um maquinista R$50 mil por danos morais.
O homem que trabalhou na empresa por mais de 15 anos foi diagnosticado com perda auditiva em decorrência da sua exposição continuada a ruído acima do limite de tolerância fixado na norma técnica.
Na decisão, os desembargadores descartaram que a perda auditiva induzida por ruído é uma enfermidade que afeta milhares de trabalhadores que prestam serviços expostos a sons elevados e constantes.
Além disso, essa perda auditiva é considerada doença ocupacional e muito comum entre maquinistas, motoristas de ônibus e caminhões, engenheiros, trabalhadores em minas ou em obras de construção civil, operadores de telemarketing, entre outros.
No Pará, a Justiça Federal proíbe rede de drogarias de vender produtos veterinários.
A decisão vale para 38 municípios do estado e atende ao pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia.
A rede de drogarias condenada não tem registro necessário para a venda de produtos veterinários. Segundo a ação do Ministério Público Federal no Pará, a comercialização dos produtos era irregular e poderia prejudicar a saúde dos consumidores. A sentença determina também que o Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado façam vistorias nas lojas da rede para saber se a decisão está sendo cumprida. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.